Ponto de Contato.
Ponto de Contato. Apresentação: Antônio Jorge Pinheiro e Rafael Liporassi.
Boa noite, ouvintes da MPB FM. Eu sou Antônio Jorge Pinheiro e esse é o Ponto de Contato. Mais uma semana sem o meu companheiro, Rafael Liporassi, que continua de molho, mas em breve vai estar aqui com a gente. E nossa convidada de hoje é Marilena Geada, diretora de mídia da Agência 3. Boa noite, Lena.
Boa noite, Antônio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Prazer é todo nosso ter aqui a mais nova diretora de mídia do Rio de Janeiro. E eu queria que você começasse comentando com a gente sobre a sua experiência no mercado de mídia, né? Você teve durante muito tempo na Thomson, alguns anos na DPZ e um pouco mais de um mês você assumiu a direção de mídia da Agência 3, que é uma agência eminentemente carioca.
Para mim está sendo uma experiência nova, assim, nova em todos os sentidos, né? Primeiro, por estar assumindo a direção de mídia, né? Assim, a primeira vez que eu assumo integralmente a direção, né? Na DPZ, eu era gerente de planejamento, então dividi um pouco com o Luiz Fernando algumas decisões, mas não tinha o cargo de direção. E as minhas experiências todas, né, assim, na Thomson, eu passei 10 anos na Thomson, sempre na área de planejamento e pesquisa, e na DPZ também muito dedicada à área de planejamento, né. Então, a Agência 3 tem características muito diferentes das agências pela qual eu passei. Quer dizer, a Thomson era multinacional, então você tem toda uma estrutura de multinacional. A DPZ é brasileira, mas tem um porte de agência de grandes clientes, clientes de consumo, né? Um outro tipo de carteira de cliente. E a Agência 3 tem uma carteira de cliente muito interessante, né? Porque ela consegue reunir vários segmentos do mercado, né? O segmento imobiliário, que eles são fortes nesse segmento, o segmento de educação, e também tem clientes na área de consumo, né, de produtos de consumo. Então é uma carteira riquíssima, né, do ponto de vista de um desafio de fazer um trabalho bastante interessante na área de planejamento, né. E é uma agência que acho que soube entender o mercado do Rio de Janeiro, né, e soube aproveitar o potencial que o mercado tem, que é justamente segmento de educação e imobiliário, são dois segmentos bastante fortes e é onde a agência acaba tendo seus principais clientes.
Talvez a carteira de cliente da Agência 3 seja bem característica do que é o mercado carioca.
Exatamente. Né? É um reflexo de como uma agência que trabalha realmente no mercado do Rio de Janeiro. O foco dela é Rio de Janeiro. Ela tem clientes hoje que são clientes nacionais, mas ela tem um olhar para o Rio de Janeiro que é diferente, às vezes, de algumas agências que não olham tanto o Rio com essa peculiaridade. Eu acho que isso foi uma característica bastante positiva da Agência 3.
E a sua chegada para o mercado é um fato muito interessante, na medida em que a agência sempre teve um cunho criativo, né? Teve uma cara, uma equipe criativa muito boa. A equipe de mídia também sempre foi muito boa, porque atendeu os seus clientes.
Todas essas conquistas eles conquistaram com a estrutura que eles têm, sem dúvida nenhuma.
Durante todo esse tempo, mas perceberam que necessitava de alguém com um certo peso, com uma bagagem para poder estar desempenhando essa função de diretor, né? Que aí tem a coisa do relacionamento com veículos e tal, quer dizer que para quem não está acostumado no nosso negócio, para os nossos ouvintes em geral, os estudantes que são uma grande gama de ouvintes nossos, posso entender, acaba dando uma valorização da própria área de mídia,
com certeza.
Um diretor, né, nessa
função. Lógico. Porque o ritmo da agência é muito intenso, né? Assim, a minha primeira semana, assim, eu me assustei um pouco com o ritmo da agência, porque eu não estava acostumada com o mercado varejo, né? Com esse mercado imobiliário, por exemplo, que eu nunca tinha atendido nenhuma conta, assim, diretamente, né? Então, a agência tem um ritmo que exige um operacional bastante grande, né? Então, a equipe também tem que ter uma competência muito grande para que essa operação saia 100%, né?
Claro.
E isso, assim, realmente a primeira semana eu tive plena noção de que a equipe está totalmente preparada para isso, né? Então, acho que a minha chegada, assim, o nosso desafio agora é dar um pouco esse olhar estratégico, esse olhar de planejamento, sem nenhuma...
Descaracterizar, né?
Exatamente. Acho que esse é que é o desafio, né? É não tornar a agência uma agência pesada e morosa, mas introduzir um ingrediente que hoje ela não tem esse ingrediente pelo ritmo que ela tem, né? Mas é dar esse molho sem perder a característica do prato, né? Assim, é aquele molhinho que está faltando, que é importante, assim, é um desafio nesse sentido, né?
você tem mais ou menos um mês e meio, eu acho que...
É um mês, tem um mês ainda, tem muita coisa para aprender ainda.
Com certeza. Nesse momento a gente faz uma pausa trazendo uma música que, da MPB que tenha sido utilizada numa campanha. Eu fui pegar uma música lá do início dos anos 30, do Lupicínio Rodrigues, Felicidade. Nós vamos muito ouvir bom. Uma gravação com Caetano Veloso, até porque eu sei que você gosta muito dele.
Adoro.
Mas ela foi utilizada, cantada pela Rita Lee numa campanha dos anos 90 de Raider. Vamos lá.
Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa, o pensamento parece uma coisa à toa, felicidade foi. Fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora, saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora, saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora.
Linda, né, Marilena?
Muito, muito bom, muito bom.
Então, agora eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque eu espero que todas essas suas atribuições na Agência 3 não venham impedir a sua participação no grupo de mídia, que nos últimos anos você está responsável pela diretoria, pela divisão técnica. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a divisão técnica do grupo de mídia, sobre o que vem sendo feito e quais são as perspectivas para 2008.
2008, né? A divisão técnica do grupo de mídia, assim, desde a época que eu assumi, a gente criou algumas, um calendário de cursos, né, coisas que eram meio esporádicas. Então hoje já é uma coisa que as pessoas, assim, já estão ligando para perguntar do calendário desse ano, né? Então, assim, já é uma coisa que a gente já conseguiu conquistar, né, no mercado, essa reverência, né, do grupo de mídia em termos de cursos, né? Então a gente tem um calendário básico, né, que corre ao longo do ano, com cursos para atender mesmo o pessoal que está começando, o pessoal do assistente ou estudante mesmo. E esse ano que passou a gente conseguiu botar no ar um desafio que há muito tempo a gente vinha tentando viabilizar, que era um curso quase que uma pós-graduação, quer dizer, ele não tem esse porte de pós-graduação, mas ele é um curso de extensão. A gente fez uma parceria com a ESPM e colocamos no ar o curso Mídia Pro, né? Que é um curso que durou 7 meses, teve 7 meses de durações, dividido em módulos. Você mesmo participou com a gente, né, durante o processo. E esse ano o desafio vai ser conciliar, com certeza, as minhas atribuições da Agência 3 e continuar, obviamente, prestando esse trabalho que, né, que eu faço no grupo de mídia, que é um trabalho importante, que é um trabalho que me dá muito prazer, né, de você ver ali, assim, pessoas que passaram por ali, que hoje estão no mercado, quer dizer, exato, que de alguma forma a gente contribuiu. Claro que nós não somos os únicos responsáveis, mas com certeza a gente plantou uma semente, né, pelo menos de estar tá pensando estrategicamente. Esse é o nosso objetivo nos cursos, em estimular com que as pessoas pensem estrategicamente, não especificamente ensinar a fazer um plano de mídia, mas como as pessoas podem estar buscando informação para isso.
Para o nosso ouvinte em geral, só para entender, o Grupo de Mídia do Rio de Janeiro é uma associação que reúne os profissionais da área de mídia. E quando a gente fala nos cursos, nessa divisão técnica, ela é voltada não só para os profissionais que atuam na área de mídia, de agência de publicidade, mas também na área de marketing, comunicação dos clientes e dos veículos, né? Uhum. Na área comercial, na área de marketing. Então, realmente, ao longo do tempo, esses cursos vêm sendo ministrados em apoio com a ESPM, normalmente os professores são profissionais da área de mídia, vem gerando um crescimento, ajudando no crescimento do profissional.
Com certeza.
Que atua nessa área, numa dessas áreas do nosso negócio. Eu queria que você comentasse pra gente, para finalizar, o que você poderia falar para um estudante? A gente tem uma audiência muito grande com, né, junto a estudantes de comunicação. Que conselho você dá? O que você acha que é importante, não só pela sua experiência de profissional de mídia, mas também numa área técnica do grupo, para quem está começando na propaganda e para quem especialmente, eventualmente, pode vir se interessar, uhum, pela área de mídia?
Eu acho que assim, uma coisa que a gente sempre fala nos nossos cursos é que hoje assim, o profissional de mídia, assim, ele é muito... Ele quebrou algumas paredes, né, que estavam em volta dele. Né? A mídia hoje é uma área que pode estar contribuindo em todas as áreas da agência. Né? E esse sempre foi o meu grande desafio, é mostrar como o profissional de mídia pode estar interagindo com as outras áreas da agência para estar gerando negócios, novos negócios. Né? Então, o mídia hoje ele não pode se limitar a saber o técnico específico da área de mídia, né? Ele tem que estar antenado com tudo que está acontecendo, ele tem que entender o processo de comunicação. Quer dizer, o Media Pro, por exemplo, é um exemplo disso. A gente introduziu no Media Pro, assim, o módulo que abriu o Media Pro foi um módulo de comunicação. Para as pessoas entenderem que a mídia faz parte de um processo que é muito maior do que aquele departamento que está ali no final.
Meios,
da,
né?
Exatamente. A seleção de meio é um apêndice, né? Então é importante as pessoas terem essa dimensão do poder que o profissional de mídia pode ter dentro de uma agência, né? Até para a agência valorizar esse departamento, que é um departamento gerador de negócios.
Exato.
Mas para isso acontecer, ele tem que estar inserido dentro do contexto da comunicação. Então, assim, o conselho que eu daria para alguém que esteja começando é: bicho, tem que ler muito, tem que entrar na internet todo dia, tem que estar a par de tudo que está se discutindo, participar dos seminários, participar das grandes discussões sobre comunicação, né? Sair um pouco daquele mundinho do eu faço isso, né? E se você realmente quer estar inserido no contexto da comunicação, né? Senão você vai ser sempre um operacional.
É isso aí. Para encerrar, a gente sempre chama um comercial, um jingle das antigas, e hoje a gente vai estar ouvindo um comercial dos anos 80, um jingle dos anos 80, do Sem Parar, até porque nós estamos na semana da Páscoa, e o que mais a gente vai fazer é comer chocolate nos próximos dias.
Que é muito bom.
Que é muito bom. Antes de entrar o nosso jingle, eu queria agradecer a sua participação, lembrar os nossos ouvintes que os programas anteriores podem ser ouvidos através do www.mpbfm.com.br. Pedir ao Rafael para se recuperar rápido e voltar aqui com a gente. Mais uma vez, agradecer a tua presença e dizer que na próxima terça estaremos com mais um Ponto de Contato.
Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui falando e queria aproveitar para mandar um beijo para o Rafael, que ele se recupere rápido, porque ele é uma figura amada do nosso mercado.
Não, com certeza.
Obrigada, Antônio.
Desejo também, em nome do Rafael, muita sorte para você e muito sucesso
obrigada.
Na Agência 3. E como eu disse no início, o mercado ficou muito feliz com essa contratação e você tem muito que contribuir para a gente.
Espero que sim. Obrigada.
Valeu.
Se você come um sem parar, nunca mais você para de comer. Sem parar só pode ser biscoitinhos cobertos com chocolate Nestlé. Sem parar é só começar pra nunca mais parar. E se você come, 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 come mais um. Sem parar, nunca mais você para de comer. Sem parar só pode ser biscoitinhos cobertos com chocolate Nestlé.
Ponto de Contato. Ponto de Contato. Apresentação: Antônio Jorge Pinheiro e Rafael Liporassi.